para o desenvolvimento económico e social sustentável. Ou seja, o Governo mantém inabalável o seu compromisso com as contas certas. Mas, no mesmo documento, também vemos que a redução de impostos é para continuar ao longo desta legislatura. No IRS, com uma redução de 2 mil milhões de euros, como o Sr. Ministro já o anunciou, 500 milhões ainda este ano, no IRC com uma redução da taxa para 17%, 15% para as PMEs. O Sr. Ministro já demonstrou conseguir o melhor dos dois mundos, mas já se ouvem algumas vozes, e hoje mesmo aqui ouvimos algumas, a apontar para o déficit orçamental nos próximos anos, ou mesmo ainda este ano. Por isso, pergunto-lhe se pondera abandonar o equilíbrio orçamental e a redução da dívida pública para cumprir com a redução de impostos. Muito obrigado.
Eu peço aos serviços para fazerem, que tiveram de escutar o tempo da intervenção do PSD no PS. Por isso era preciso repor este tempo no Partido Socialista e retirar ao Partido Social Democrata. Estes dois minutos e qualquer coisa. Porque fizeram o desconto no parcelar do Partido Socialista. Certo? Tá? Tá? Muito bem, então, Sr. Ministro. Desculpe, Sr. Ministro. O Sr. Ministro Carlos Abreu me pediu a palavra?
Já está, Sr. Presidente. Era exatamente para chamar a atenção da mesa do facto que o Sr. Presidente notou primeiro.
Muito obrigado pela colaboração. Sr. Ministro de Estado das Finanças, faz favor, 3 minutos para responder a este grupo de esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Mariana Leitão, Inês Sousa Real e Alberto Fonseca. Os três falaram sobre IRS, portanto, permitam-me que eu responda aos três em conjunto. Nós, o ano passado, como atingimos o mínimo histórico de tributação de IRS devido à redução de IRS que fizemos, voltámos a repetir essa redução no Orçamento de Estado para 25, porque atualizámos os escalões ao dobro daquilo que é a previsão de inflação e, portanto, o IRS desceu novamente e fizemos essas duas descidas serem refletidas nas tabelas de retenção na fonte. E nós temos um objetivo claro, até ao final da legislatura, 2 mil milhões de euros de redução de IRS, que serão naturalmente faseados ao longo dos anos, começando já este ano com 500 milhões de euros. Eu creio que a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro na abertura deste debate foi clara. Esta redução de 500 milhões de euros é até o oitavo escalão, não abrangendo apenas o nono e último escalão, e portanto será até o oitavo escalão, mas mais concentrado nas famílias de classe média. Depois, a Sra. Deputada Inês Sousa Real falou sobre o prémio salarial, um tema que também já foi abordado de manhã nas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Nós alargámos substancialmente o âmbito do IRS jovem. Não apenas passámos de 5 a 10 anos, como alargámos a todos os jovens, ao contrário do modelo anterior, que era apenas para aqueles que tivessem estudado numa instituição de ensino superior. E esse alargamento substancial do benefício fiscal tem agora que naturalmente ser equilibrado com outros benefícios que existam. Nós faremos essa reflexão e a seu tempo tomaremos as decisões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para o último grupo de pedidos de esclarecimento, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, o mundo lá fora está um caos, mas nós somos um país abençoado, porque o nosso Parlamento pode passar o dia a discutir como se o seu principal problema fosse a imigração. E até o Sr. Ministro das Finanças não escapou a glosar o tema que já tantas vezes aqui apareceu, sem, no entanto, nos responder à pergunta de se é verdade que o superávit que Portugal tem se deve, em boa parte, ao superávit da Segurança Social, por sua vez, se deve ao superávit que é criado também pelos contributos dos imigrantes, entre um terço e metade. Eu estou mesmo confiante de que podemos estar a caminhar para a Terceira Guerra Mundial e este Parlamento vai discutir que o problema do país é a imigração, quando o que sabemos é que quando a economia expande e estamos próximos do pleno emprego, vêm mais imigrantes, O grande problema é quando eles começam a sair por causa de uma contração na economia, como aquela que tivemos no vosso tempo. Aí vem a austeridade e ninguém gosta. Pois o que lhe proponho é que reflitamos sobre governação orçamental para tempos de incerteza, que é o que nós temos. Em primeiro lugar, que haja um compromisso de equidade e investimento todos os anos no período pré-orçamental, quando se apresenta o semestre orçamental a Bruxelas. E que isso inclua aquilo de que nós precisamos para cofinanciar fundos europeus, que vão ficar mais difíceis com o alargamento da União Europeia, para os quais pode ir a parcela de pagamento à dívida pública que vamos deixar de precisar de fazer quando a nossa dívida pública estiver abaixo dos 90% do PIB. Em segundo lugar, que discutamos IVA. Eu queria mesmo perguntar-lhe por que razão toda a gente fala de uma descida de IRS, e ninguém discorda que seja bom desonerar a classe trabalhadora e a classe média, mas que o aumento do IVA que tivemos ainda no tempo dos PECs do José Sócrates para 23% e que nos distancia de Espanha e que significa que para uma família que volta a ter os filhos na escola a mochila que paga é 23%, o arranjo no carro ou na casa é 23%, porque é que não discutimos a descida do IVA? E esse era um desafio e uma pergunta que lhe queria fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, o último ano foi um ano de confusão fiscal. Diziam, afinal, que tínhamos uma carga fiscal a mais alta de sempre, mas, sim, a carga fiscal aumentou. E não venha inventar um novo indicador, Sr. Ministro. Prometeram baixar o IRS em 1.500 milhões, mas, afinal, 80% já tinha sido aprovado no governo do Partido Socialista. E garantiram que as famílias iam mesmo sentir a descida. Mas o que é que aconteceu? Afinal, sentiram mesmo, foi o desaparecimento dos reembolsos do IRS e algumas tiveram mesmo que pagar ao longo deste ano. E agora? Agora prometem uma nova redução de 500 milhões de euros de IRS. Mas a questão essencial permanece. Vai ser só para os salários mais altos, como vossas excelências propuseram no ano passado, ou vai realmente beneficiar as classes médias, como a oposição conseguiu aprovar no ano passado? Entretanto, criaram no programa do Governo uma misteriosa noção sintética de IRS para corrigir subtributações. Ó Sr. Ministro, esclareça-nos, se faz favor, quem é que vai passar a pagar IRS? São as indemnizações por lesão corporal, doença ou morte? São os apoios sociais? São as bolsas científicas ou desportivas? Os bombeiros voluntários? Quem paga, afinal, a conta desta nova noção de IRS sintético? Mas o Governo não se fica por aí, as nossas dúvidas também não. Querem reduzir o IVA da habitação, da construção, mas o IVA já tem uma taxa mínima na habitação acessível. Então, até onde é que vão? Vão até à classe média, como propôs o PS, ou vão até às mansões e os condomínios de luxo? IRS, IVA e também o IRC. No programa eleitoral, prometiam acabar com a derrama municipal. Ai, agora já não. O Sr. Ministro agora só promete acabar com a derrama estadual. Mas nem dizem quando, nem como. Querem baixar o IRC para 17%. Mas com a outra mão tiram. Tiram os benefícios fiscais para quem investe mais, para quem inova, para quem aumenta os salários. Senhor Ministro, quer mesmo reduzir os incentivos para termos uma economia mais produtiva? Em suma, Senhor Ministro, diga-nos lá. Vai fazer uma política fiscal para todos ou vai continuar a ser uma política fiscal apenas para alguns? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro das Finanças. Há um problema no nosso país, aliás vários, mas em matéria de fiscalidade, é a injustiça fiscal. E este Governo prepara-se com a sua política para acentuar ainda mais essa injustiça com a redução da tributação sobre o capital e os seus lucros. Aliás, não satisfeitos, PSD e CDS, com o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega, aquilo que propõe é uma nova redução do IRC que favorecerá, sobretudo, as grandes empresas, aquelas que têm tido lucros colossais à custa do sacrifício dos trabalhadores e do povo. E, ao mesmo tempo, aquilo que significa esta redução é não só a permissão e a cumplicidade do Governo com a acumulação desses lucros, mas abdica de receitas que são fundamentais para investir, olhe, na saúde, na educação, na habitação. Só em 2025 a redução do IRC significa menos 365 milhões de euros, tão necessários que são para dar resposta aos problemas dos trabalhadores, dos reformados e dos nossos jovens. Mas se a intenção por parte do Governo é de facto verdadeira e quer reduzir a tributação sobre os rendimentos do trabalho, porque não aumenta a dedução específica, beneficiaria todos os contribuintes, ou porque não reduz o IVA, por exemplo, da eletricidade, do gás natural ou do gás de botija, bens essenciais para a vida de todos, mas como bem sabemos que têm um peso, estes custos têm um peso muito mais expressivo nos rendimentos mais baixos e intermédios. Aguardamos a sua resposta. Senhor Ministro, não posso deixar de colocar uma última questão sobre o novo banco. Como é que o Governo pode ser cúmplice com um negócio ruinoso para o nosso país e para o nosso povo? Como é que o Governo pode ser cúmplice com a perda de cerca de 6 mil milhões e 700 milhões de euros quando injetou o Estado 8 mil milhões de euros no novo banco? O resultado deste extraordinário negócio, como afirmou o Governo, olhe, Senhor Ministro, o povo pagou, os americanos lucraram, mas quem fica mesmo com o banco são os franceses.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Só a favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, como eu referi na minha intervenção, nós precisamos de pessoas para todos os setores da atividade económica e, portanto, a política deste Governo tem sido uma imigração regulada, mas humanista, e não o caos absoluto que nos foi deixado em abril de 24. Mas quando olhamos para as contas públicas, é importante também recordar que há uma transferência que decorre da Lei de Bases de Segurança Social, de cerca de 10 mil milhões de euros para a Segurança Social. Como consolida tudo, nós não podemos olhar compartimentadamente para as contas públicas. Senhor Deputado, relativamente à redução do IVA, a prioridade deste Governo é reduzir o IRS para as famílias, até porque sabemos que, muitas vezes, a redução de IVA não se reflete, pelo menos na sua totalidade, na descida de preços e, portanto, há uma parte que é capturada por aqueles que produzem e vendem esses bens e serviços. Senhor Deputado Miguel Costa Matos, os senhores tinham um IRS jovem que era para alguns, tinham passos sociais que eram para alguns, nós temos IRS jovem e passos sociais que é para todos. Mas sobre a descida de IRS, eu notei que o Sr. Deputado tem algumas saudades, talvez possam agora repetir, não sei, algumas saudades do tempo em que faziam acordos com o Chega para aprovar medidas contrárias àquilo que o Governo decidia. Creio que a minha intervenção anterior e a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro na abertura deste debate foram claros. Nós vamos descer o IRS até ao oitavo escalão, beneficiando todos os contribuintes e, sobretudo, aqueles de famílias de classe média. Sobre os benefícios fiscais, foi o seu Governo, e bem, devo-lhe dizer, foi o seu Governo, e bem, que criou no papel, pois nós tivemos que implementar, criou no papel uma unidade chamada UTEX e colocou como marco de PRR um relatório de avaliação dos benefícios fiscais, que estará pronto agora em julho e que será naturalmente objeto de discussão em todo o país e depois servirá de base às decisões do Governo. Sra. Deputada Paula Santos, relativamente ao IRC, dizer-lhe que 63% do IRC liquidado, excluo aqui as tributações autónomas, 63% do IRC liquidado é pago por PMEs. Portanto, não são as grandes empresas apenas a beneficiarem, mas nós precisamos de grandes empresas. E sabe porquê, Sra. Deputada? Está perfeitamente estudado que as grandes empresas têm mais produtividade e com isso pagam melhores salários. As grandes empresas pagam muito melhores salários do que as pequenas empresas. Sobre o novo banco e muito rapidamente, Sra. Deputada, a Sra. Deputada apoiava o Governo em 2017, decidiu o modelo de venda e a garantia do acordo contingente de capital. Os senhores apoiavam esse Governo que decidiu a venda do novo banco. Este Governo,
Este governo que herdou um contrato que obriga o Estado e o Fundo de Resolução a vender, contrato de 2017 que obriga o Fundo de Resolução e o Estado a vender, este governo fechou o acordo contingente de capital poupando ao Estado português mais de 700 milhões de euros de garantias que não tinham sido usadas ou de verbas que não foram usadas e conseguiu vender o banco.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Governo inscreveu, entretanto, para uma intervenção o Sr. Ministro da Presidência. Se faz favor, Sr. Ministro.
Senhor Presidente, Senhora Presidente,